da Vara de Palmeira dos Índios. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Este processo, quem preside é a doutora Eliane. Recorrente, Augusto César Oliveira Ferro Gomes. Recorrente, José Adão da Silva. E recorrido, Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem requerimento para sustentação oral apresentado por Fernando Carlos Araújo de Paiva, advogada da recorrida reclamada. É o 9 da ordem, recursionário 427, visto 51.
Mesma matéria, né?
É o mesmo tema, né, doutor Fernando? Vossa Excelência vai dispensar a sugestão?
Vossa Excelência, a não ser que Vossa Excelência entenda diferente, que Vossa Excelência agora vota, no outro não votou, né?
É.
Eu bem rápido, como o doutor Laerte assinalou um aspecto, o fato da quitação anterior, então Vossa Excelência não dá validade à cláusula, anulou a cláusula pela eficácia da quitação. Então, estamos enfrentando tecnicamente a cláusula. Então, direito adquirido. Incidentalmente, se faz uma ação anulatória, anula-se a eficácia da cláusula. O fato da empresa arguir a quitação dos anos anteriores é que surge a existência de um acordo coletivo que não tem nos autos, e a cláusula não tem eficácia para a quitação anterior, porque o direito está adquirido. Adquirido em qual convenção? Se não foi juntada, se não há. Tudo bem que não se dê a quitação, mas surge a pergunta da perda da eficácia da quitação. Beleza, não tem quitação, não existe quitação. Não posso dar quitação a direito adquirido. Onde está o direito adquirido? Onde está o acordo coletivo? Mesmo com esse raciocínio, eu não consigo entender, como operador do direito, que o fato de invalidar uma quitação surge um direito adquirido que não está assinalado em convenção coletiva, como a lei prevê. Uma lei exige, óbvio, anulada a quitação, vamos ao direito. Onde está o ordenamento coletivo? Ou a discriminação de metas, atingimento de metas, estabelecimento de presença, como geralmente os planos de participação do resultado diz, as faltas diminuem percentual, a avaliação de desempenho estabelece essa participação. Onde está isso? Não quitou? Ótimo, perfeito, não tem quitação. Presume-se a existência desse acordo que distribui o resultado de 2018? A cláusula não tem eficácia, tudo bem, perfeito. A quitação é um direito adquirido. Onde surge o direito adquirido se o obreiro não anexa na sua inicial o acordo, a convenção coletiva? Se ele tivesse juntado e essa corte viesse apreciando a invalidade da cláusula com esse efeito de quitação passada em violação a direito adquirido, tudo bem, aí existiria sim plausibilidade da argumentação quanto à invalidade da quitação de anos anteriores. Mas ele não anexa com a inicial. E é ônus da prova dele nesse aspecto que o documento é comum, não é documento empresarial. É documento comum às partes. Anula-se a eficácia da quitação, mas é que surge dessa anulação a criação de um acordo coletivo do ano 2018. É pura presunção, já que nos autos não há, a existência do direito à participação do lucro resultado 2018. Abandonemos a quitação da cláusula. Inválida a cláusula, o tribunal declara a invalidade da cláusula. Perfeito, vamos ao direito em si. Invalidada a quitação. Vamos presumir que existiu? Vamos atribuir essa presunção à empresa para juntar algo que ela não tem, que não firmou? Não tem validade a cláusula. Perfeito, a quitação, direito adquirido, não pode renunciar ao sindicato, ignoramos a reforma, ignoramos o que diz a lei, não há problema nenhum, mas o direito presumido. Há uma presunção com a invalidade da cláusula de que havia. Esse acordo coletivo de 2018? Essa pergunta que eu reitero, eu deixaria só esse questionamento, excelências, porque essas matérias estão se multiplicando e isso é um acúmulo de recursos de revista e, óbvio, de situações onde estamos enfrentando um caso concreto, invalidou-se a quitação. Perfeito. Vamos presumir que existia, porque a empresa deu quitação. Ora, se ela deu quitação, então vale a quitação. Uma coisa serve para uma coisa, outra coisa serve para outra coisa. Se eu invalido a quitação, eu invalido a existência da presunção de acordos anteriores. Mas, não, a quitação não vale, mas a presunção de acordos anteriores vale. Então, é essa dúvida que eu continuo e reitero, desculpe a insistência na sustentação, doutor João, mas eu não entendo como proceder até numa situação como essa, porque na contestação nós trouxemos a validade da quitação da cláusula, como bem o doutor Laerte fez no processo anterior, assinalou. A contestação diz isso, a validade da quitação, firmada por assembleia, os sindicatos urbanitários, que é é fato público e notório, que é um sindicato extremamente aguerrido, sempre ligado às questões de esquerda, sempre participativo, greve, brigou vários anos pela não privatização da empresa, independente, tem liderança em todas as áreas, é casal, é equatorial, todos os institutos, todas as empresas públicas do Estado nessas áreas, não é um sindicato pequeno que pudesse dizer, não foi cooptado para dar uma quitação de uma cláusula dessa. Tem fotos de assembleia, tem participação, é uma categoria aguerrida, a cláusula não tem eficácia. Ah, não tendo eficácia a quitação, tem direito ao PLR 2018. Mas onde está o acordo? Ignore-se a cláusula. O que é que se exigiria para julgar um caso como esse se não tivesse uma cláusula de quitação de uma convenção coletiva como existe? O que é que o tribunal enfrentaria no processo? Pega a inicial, tem acordo esse direito, esquece o acordo, já que invalidada a cláusula. Deparamos-se com o processo em si. Se não tivesse essa convenção 2019-2020, como é que o tribunal julgaria uma condição como essa? É óbvio que era inépcia do pleito, porque não há o acordo. Então, com o surgimento dessa cláusula, se presume que na estatal Eletrobras, CEAL, existia uma cláusula de acordo de 2018. Me perdoe a insistência, mas eu não consigo ficar confortável com uma situação como essa, porque esquece-se a cláusula e enfrenta-se o processo. Não há convenção, não há o acordo. São essas nossas razões, com todas as vênias, peço desculpa pelo adiantado da hora, pela insistência, pela veemência da sustentação oral, mas é de mim, como operador do direito, tentar trazer à lume a visão técnica do enfrentamento do caso como se apresenta agora. Mais uma vez, mil desculpas a todos. Obrigado, excelências.
Tem outra parte, não?
Não, doutor.
Estou falando, peça desculpa, não. Pelo contrário, eu que agradeço por essa sua intervenção. Vou pedir prorrogação de vista. Acabei de olhar a petição inicial e eu saí vendo qual é a fonte formal.
Exatamente.
Contada pelos autores para postular
o mesmo processo.
Considerando que a Lei 10.101 exige uma negociação coletiva. Mas eu vou pedir prorrogação de vista.
Doutor João, questão de ordem.
Doutor Kleber.
Doutor Fernando sustenta duas vezes no processo. Pode sustentar duas vezes, isso, três vezes, fica remendando dentro do processo.
Não, esse é outro processo, não. É outro processo, doutor. O anterior foi a doutora Eliane, a relatora.
É PLR?
É o PL, só que esse, o relator sou eu. É outro processo.
Ah, tá. Tá certo. É
outro processo. Ok, João. É a mesma matéria, mas ele sustentou agora pela segunda vez, só que o relator sou eu. Por isso que eu estou pedindo
provação. Não tem a sustentação do outro lado.
Ah, então tá bom, então tá certo.
Tá certo.
Então, obrigado, até
mais. Só para esclarecer.
Prorrogação de vista, né, doutor João?
É, prorrogação de vista.
Agora, 20 da ordem, recurso ordinário.